Você tem clareza de quais ações podem guiar sua empresa rumo ao crescimento e à perenidade que você deseja? A M Prado Governança Corporativa prepara a sua organização. Melhores práticas adotadas no mercado voltadas para aprimorar seu modelo de gestão e tornar sua empresa mais sólida e lucrativa. Impulsione o valor do seu negócio e ganhe credibilidade com o apoio de consultores seniores com mais de 90 projetos entregues. Nas empresas familiares, a governança torna-se imprescindível diante dos cenários de desavenças e de instabilidade, pois equilibra o crescimento da família com o suporte do crescimento do próprio negócio. Para isto, uma série de ações são implementadas de acordo com cada realidade, incluindo aí o planejamento patrimonial e sucessório. Venha conhecer as soluções da M Prado Governança, personalizadas e adequadas ao seu negócio.
Amigas do site Notícias Agrícolas e da M Prado, estamos aqui nesta quinta-feira, ao vivo, para mais um programa Líderes do Agro. O nosso programa, como todos vocês sabem, tem como grande propósito trazer aqui líderes que são inspiradores para nós, para que eles possam compartilhar conosco a sua forma de como administrar os negócios, como liderar, como entender oportunidades dentro do agronegócio, para que todas essas informações e conteúdos possam inspirar você que nos assiste toda semana. É, empreendedor, empresário, agrônomo, técnico agrícola, gerente, a cada dia ser um melhor administrador e, consequentemente, com isso, promover melhores resultados para o seu negócio, fazendo com que o agro brasileiro cresça e, consequentemente, também a economia brasileira. Hoje, nós temos o prazer de receber um grande amigo, que fazia tempo que eu queria trazê-lo aqui, é o Rafael Lawson. O Rafael, ele é o CEO da Sementes Aliança. A Sementes Aliança fica sediada em Cristalina, Goiás, muito próximo ali do Distrito Federal. A empresa do Rafael, a Sementes Aliança, é líder nacional na produção de sementes de feijão e também produz soja para terceiros e também comercializa no varejo para produtores lá da região. Então, Rafael, uma honra te receber aqui e muito feliz com a sua presença.
Obrigado, Marcelo. É uma satisfação estar contigo. Desde aquela palestra que nós nos conhecemos em Cristalina, virei teu fã e é uma satisfação fazer parte do teu programa.
Obrigado, Rafael. Rafael, a cultura do feijão é uma cultura bem mais difícil do que a cultura da soja, seja em processos de controle de pragas e doenças, seja no próprio processo da colheita. E, então, eu queria saber de você o seguinte, como que está hoje o nível de dificuldade na produção da semente do feijão? Porque a cultura de feijão, propriamente dito, mesmo o feijão colhido para consumo, ele é uma cultura que exige bastante do empresário que conduz a lavoura, e para a semente eu imagino que o rigor e as exigências de padrões de qualidade são ainda mais acentuados, né? Então, dá um panorama para nós, para o nosso público aí, como é que é o negócio de fazer semente de feijão.
Marcelo, o mercado de feijão, né, é um mercado rápido, é um mercado dinâmico que, né, oscila, preços oscilam, o interesse por variedades oscilam. Então, desde a produção da semente, essas decisões, né, já tornam o negócio complexo, né? Hoje, os produtores, de forma geral, no Brasil, estão cada vez mais estruturados, organizados e principalmente exigente. Tá? Eu me lembro de anos atrás ali, existia aí muita sementeira que zelava pela qualidade, outras nem tanto. E impressionante como as sementeiras que não zelavam pela qualidade, né, que não tinham esse zelo, esse capricho total, elas foram se desaparecendo do mercado, né? Em contrapartida, as sementeiras que se dedicaram, se profissionalizaram, apostaram em qualidade, muitas vezes sacrificando margens, elas permaneceram e se solidificaram no mercado, né? Hoje, as sementeiras que existem, todas, a maioria aí, possuem muita qualidade, muita estrutura, enfim. Mas justamente isso, passando por um processo de alta qualidade. Hoje, o consumidor, né, o nosso consumidor de semente, que são os produtores rurais, eles não aceitam mais defeito, de forma nenhuma, né? Por mais que a legislação brasileira ela exija uma semente com germinação de 80%, nem fala de vigor, hoje os produtores querem 90%, 95% de germinação, querem no mínimo 85% de vigor. Os nossos lotes na empresa, obviamente a gente obedece aí padrões de germinação, mas o nosso balizador, nosso indicador é vigor. Vigor aí, chegando a 90%, 85%, né, com 90% de germinação, já são, abaixo disso, já são descartados, né? E apostando nessa qualidade, que a Sementes Aliança e várias outras sementeiras apostaram, né, muitas vezes tendo prejuízo, porque tu origina a semente de um cooperante, de um produtor rural, paga frete, leva para a OBS, industrializa, né? Muitas vezes o mercado pós-colheita, né, pós-colheita imediato, o mercado cede, né? Justamente tem mais oferta no mercado, o preço acaba cedendo. Então, o preço que tu pagou do feijão, já na semana seguinte, já baixa. Aí, tu tem um lote que está com uma germinação mediana e tem que rasgar essa sacaria, é um prejuízo enorme. Mas eu vejo que a maioria das sementeiras optou por esse caminho de sacrifício econômico, mas de benefícios aí de qualidade, né? De investimento em qualidade. Foi muito assertivo.
Rafael, e em que momento da sua vida, seja infância, adolescência ou faculdade, que você sentiu que você iria trabalhar no agronegócio e focar num negócio de agronegócio? Porque quando eu te conheci, deu para perceber a paixão que você tem pelo setor, o capricho que você tem. Né? Em que momento da sua vida o agro surgiu no seu caminho?
Certo. Marcelo, eu sou natural do Rio Grande do Sul, né, e nos anos 2004, né, apareceu uma fazenda para vender em Goiás. Né? E eu, louco para trabalhar, louco para incentivar a minha família em adquirir essa fazenda, acabei indo para Cristalina. Tá? E em Cristalina, eu comecei a empreender nessa fazenda, administrar a fazenda, fazer faculdade em Brasília, no qual me formei em administração de empresa. E comecei no tempo livre, né, com muita vontade de crescer profissionalmente, crescer economicamente, eu comecei a comprar feijão. Né? A minha família no sul, né, trabalha com arroz e feijão, eu acabei comprava feijão e mandava principalmente para a filial da empresa em Recife. Né? E acabei tomando gosto. E na ocasião, nos anos 2004, 2005, 2006, eu percebi que tinha pouca semente. O produtor rural tinha pouca opção de compra de semente. Né? Eram poucas sementeiras no mercado, o produtor tinha pouca opção de escolha. Então, né, a gente acabou montando a Sementes Aliança, fundando formalmente em 2009. E pegamos anos muito bons pela frente, né, no sentido que tinha pouca concorrência, né, então surfamos em um bom momento. Na sequência, né, encheu. Hoje o mercado tem muita sementeira, né, de norte a sul do Brasil. Mas, enfim, nesse momento aí, em 2005, que eu, né, tive esse contato mais próximo com feijão, Marcelo, eu vi que essa era a minha paixão. Eu sou viciado, adoro feijão, desde comer feijão, a essa adrenalina, essa, né, essa oscilação, esse dinamismo do mercado de feijão me encanta muito. Então, assim, eu sou plenamente satisfeito e, nesse momento, eu vi que eu queria trabalhar com feijão e no agro.
O Rafael, eu gosto muito, já que você falou da paixão pelo feijão, eu gosto muito de feijão e como eu viajo muito para diferentes lugares, tá, eu já vi em muitos lugares, inclusive sobremesa de doce de feijão, alguns tipos especiais, tipo doce, alguma coisa assim, né? Aqui no Brasil isso não é usual, né? Aqui no Brasil, normalmente, o feijão ele é consumido na mistura ali com arroz e, eventualmente, alguns feijões maiores, aqueles brancos, aquelas favas e tal, se coloca na salada, né? Ou, às vezes, na feijoada, que os franceses chamam de cassoulet, né? Que é uma feijoada de feijão branco. E nós temos o hábito aqui de fazer a feijoada de feijão preto. Você conhece alguma região aqui do país, algum tipo de hábito de fazer, inclusive, doces de feijão?
Marcelo, então, eu já, em alguns eventos do IBRAF, né, do nosso, né, grande parceiro, é Marcelo Luders, presidente do IBRAF, o Marcelo frequentemente traz aí essa experiência de fazer brigadeiro de feijão, torta de feijão e, né, e outras opções aí de consumo de feijão. Uhum. Sinceramente, assim, eu gosto mesmo do feijão com arroz, né, com feijão tradicional, feijão de caldo. Gosto muito do feijão tropeiro, que é aquele feijão carioca, né, preparado com bacon, couve. Eu acho um sabor aí muito especial. Mas, assim, de forma geral, não gosto muito de me afastar do tradicional, né? Então, assim, eu acho que existem outras receitas, mas eu acho que o sucesso...
Não é usual, né? Não é usual, né?
São as receitas tradicionais, né? Minha opinião, né? Assim, a gente gosta...
Desculpa, pode terminar.
Não, é exatamente isso, assim, eu acho que tem, né, tem gente que tem um paladar um pouco mais amplo aí, mas eu sou um pouco restrito, eu gosto do mesmo, geralmente.
Na minha época de agrônomo de campo, o que mais preocupava a gente quando ia cultivar o feijão era a mosca branca, porque ela inoculava um vírus que causava, se não me engano, uma doença chamada mosaico dourado, é isso?
Exatamente, é isso aí. Até hoje, até é o pesadelo aí do produtor.
E como é que está isso hoje? Hoje já melhorou? Tem variedades que são resistentes? Ou tem manejo de inseticidas ou produtos biológicos que controla isso? Ou ela continua sendo um problema aí?
Marcelo, um grande problema, tá? Isso é sazonal, é por zonas, né? A gente observa que tem regiões ali que estão mais infestadas, outras não. Em Cristalina, durante muitos anos, vou te falar assim, que talvez durante 10 anos, nós não conseguimos cultivar feijão na safrinha, né? Então, assim, tirava a soja de janeiro, fevereiro, plantava feijão. Esse cultivo na safrinha, nós não conseguimos por causa da mosca branca. Teve um intervalo agora, talvez uns 4, 5 anos, que conseguimos. Os produtores da região plantaram, mas nesse último ano agora, na safra aí 23, 24, já não deu. Realmente, na verdade, na safra 24, né? 24 e 24, que a gente começou ali em fevereiro para colher em maio. Ali, eu acho que 95% dos produtores da nossa região tiveram que gradear lavouras, perdendo aí 100%, né? De fato, a mosca é uma praga muito relevante, muito, né, assim, muito forte. O feijão realmente não aguenta, né? Mas enfim.
Parece que a soja é um hospedeiro dela, né, Rafael?
Sim, sim. E assim como outras culturas, em regiões que tem muito pivô central, que é o ano inteiro cultivando, existem outras culturas que alojam a mosca branca, né? Tornando aí um hospedeiro. Mas, enfim, isso é um grande problema. A Embrapa, ela fez uma cultivar chamada RMD 401, se não me engano. Isso faz uns 5, 7 anos. E foi para o mercado, muito polêmico. A Embrapa, num primeiro momento, considerou isso vitorioso, né? Considerou o movimento vitorioso, mas ela começou a trazer problemas, né? Dos ativistas aí, levou as indústrias a colocar aquele T de transgênico nos pacotes. E, enfim, e também, por último, a cultivar ela não se mostrou tão resistente assim ao mosaico dourado. Então, a Embrapa ela optou em retirar do mercado. Tá? Eu achei assertivo, tá? Eu acho que essa cultivar, ela assim, em termos de campo, não era tão boa assim, né? não era tão produtiva, ela não tinha essa rusticidade de forma que conseguia, né, resistir ao vírus. Então, eu achei assertivo da Embrapa dar esse passo para trás, talvez se preparar, né? De repente, botar no mercado aí uma cultivar que preencha mais, né, as necessidades do produtor, que também preencha as necessidades do consumidor e da indústria. Aí talvez seja uma hora de botar. E um outro fator, Marcelo, também que eu acho preocupante é assim, ó, essa questão de vazio sanitário, ela acaba enxugando o mercado, né? Por exemplo, se não tiver mosca branca, a gente planta feijão o ano inteiro, planta ali na safra verão, depois na safrinha, e em várias regiões do Brasil hoje, com a questão da introdução dos pivôs, se planta 3 safras. Que preço a gente vai vender feijão com o Brasil inteiro produzindo feijão, né? Então, acabou que a mosca branca e a implantação dos vazios sanitários, eu acho que até trouxe uma regulação para o mercado, né? Ela talvez tenha limitado a oferta. E eu achei positivo isso, porque daqui a pouco o feijão não ia ter mais viabilidade econômica para o plantio.
Eu estava ontem num importante evento lá em Rio Verde, inclusive quero parabenizar aqui o pessoal da Terranx, que desenvolveu um evento chamado Terranx Experience, que foi espetacular. Uhum. Tinha lá quase 1000 produtores e grandes palestrantes aí do Brasil. E eu participei de uma palestra de manhã, e o Antônio da Luz, que é meu colega do Conexão Campo Cidade, ele mostrou um dado interessante lá, Rafael, que é o seguinte, ele estava dizendo que no último ano a soja chegou a variar 28% entre o pico do preço versus o menor preço. Então, uma variação de 28%. E que o milho apresentou uma variação ainda maior, de 38%. Então, ele estava dizendo que é muito importante que o agricultor esteja bem informado para ele entender, claro, o pico do preço, ninguém de nós sabe nem nunca vai saber, porque são muitas variáveis que interferem nisso. Mas que a gente tem que ter uma certa atenção, porque tem aí algo, no caso da soja, 28% em cima da mesa e no milho 38% em cima da mesa. Nós não temos um lucro líquido desse tamanho, né? Quer dizer, então aí vê a relevância de uma boa comercialização. Eu imagino que no feijão essa variação deve ser bem maior ainda, né, ô Rafael? Eu não tenho essa estatística, mas eu já vi feijão dobrar de preço, né? De variação de 100%. Né? Então, como que o agricultor que planta o feijão, ele deve, tipo assim, os produtores que estão nos assistindo aqui, como que ele deve agir para ele poder planejar melhor a comercialização do feijão?
Marcelo, assim, de fato o feijão dobra de preço, né? Eu já vi feijão, né, o ano passado mesmo, sair de 200 para 400 reais, né? E vice-versa, né? Sair de 400 e voltar para 200, para 180. Né? Então, o feijão, de fato, é uma cultura que oscila muito de preço. Dois fatores aí ajudaram muito a estabilidade de preço e é uma ferramenta de otimizar ganhos dos produtores. Em primeiro lugar, as câmeras frias. Tá? De fato, o feijão ele fica muito bem armazenado dentro de câmeras frias. Tá? Perde menos cor, fica melhor acomodado, não fica tão ressecado, ele mantém ali condições físicas e nutricionais. E um outro fator que ajudou muito nos últimos, talvez, 5 anos, aí, 7 anos, são esses feijões que não, no caso do carioca, que não perdem cor. Tá? Por exemplo, que é o caso do Dama, do Terra Alta, depois tem o IAC 2051, temos ali da Embrapa o UFC 415, do IDR temos o Águia, né? Então hoje o melhoramento está muito focado nessa manutenção de cor. E essa ferramenta, Marcelo, é espetacular, né? É difícil, sim, é difícil acertar o olho do mercado, né? Acertar a mosca ali voando. Mas tem princípios básicos, por exemplo, a gente sabe que durante um pico de oferta, um pico de colheita, o preço tende a baixar. E no momento de entre safra, o preço tende a subir, né? Óbvio que tem esse movimento de manada ali que acaba atrapalhando, esse movimento não acaba sendo tão simples. Mas, de forma geral, ele acaba né, sendo... Dá para se guiar por esses picos de oferta e demanda aí. Então, né,
por exemplo, é
uma ferramenta interessante.
No caso da soja, do milho, eu consigo ir na DM, na Cargill, na Bung, na Cofco, numa dessas grandes tradings aí, e às vezes fazer uma fixação futura, fazer um hedging, fazer um barter e tal.
Sim.
Quando eu cultivava feijão, não tinha isso, então você ficava sempre exposto, né? Por exemplo, esses grandes produtores, comercializadores de feijão, como Camil, e grandes companhias aí que operam, eles chegam a fazer contratos com o agricultor? Já se, hora que o agricultor planta, ele já contrata, ó, quero vender 1.000 sacas e já define um preço, ou é sempre no preço do dia?
Marcelo, 95% do preço do dia ainda é daquela forma tradicional, tá? Mas hoje, com a chegada da exportação, com a estabilidade dos mercados, né, com a previsibilidade dos mercados, aí que a gente fica vendo que já tem algumas empresas fazendo contrato. Nós mesmos, na Sementes Aliança, esse ano fizemos vários contratos, né? A gente já tinha algum contrato de exportação travado no porto, então a gente optou em assegurar, a gente travou ali a nossa margem, e foi para o mercado buscar parceiros. E conseguimos e fizemos, né? Então, além da gente, aí tem outras boas empresas, aí, como a Arvasa, Cooperáguas, entre outras, que eu tenho visto que têm feito já isso, tá? Seja nos feijões rajados, que também são feijões aí com bastante demanda no exterior, feijão vermelho, feijão preto. Então, sim, está começando. Eu acho que é o futuro, tá? Eu acredito que essa prática ela vai se intensificar, sim, ao longo dos anos.
O Rafael, as cores do feijão, de uma forma direta, interferem um pouco no sabor deles. E a outra parte é a influência da aparência dos olhos do consumidor, né? E aqui tem muitas questões culturais, de hábitos das diferentes regiões. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, há uma tradição maior de se consumir o feijão preto, né? Por exemplo, eu sou do interior de São Paulo e eu me lembro da minha infância, minha mãe adorava o feijão jalo. Por outro lado, meu pai gostava de um feijão que chamava bolinha, era um feijão mais redondinho que tinha na época e tal. Então, assim, isso, ao mesmo tempo que é bom, é complexo para quem produz saber qual o feijão que é mais procurado, qual que é mais demandado, porque ele vai estar sempre exposto a essas variações do consumidor, né? Como é que tem funcionado isso? Quais são hoje os tipos de feijão mais demandados, que o agricultor não tem erro? Quando ele planta aquele, ele sabe que tem gente querendo comprar e vai vender bem.
Marcelo, de forma geral, o carioca, né? O carioca hoje é o grande feijão consumido, a estrela no Brasil. Porém, um grande problema, porque o resto do mundo não consome feijão carioca, né? Inclusive, a gente no IBRAF está tentando trazer o IAC, numa parceria entre o IAC e o IBRAF, desenvolver uma cultivar de feijão Pinto Beans, né, que é muito semelhante, sabor, visualmente, muito semelhante ao carioca. E esse feijão, a ideia é que a gente consiga introduzir no Brasil, tá? Porque sobrou feijão...
Esse exporta. É um da culinária mexicana?
Exatamente, ele mesmo. Então, sobrou, que nem agora, o mercado está no chão, horroroso, não tem para quem vender. Estamos colhendo em Goiás e mercado frio, não tem comprador, a indústria esperando cair mais o mercado, né, para se proteger, não é por maldade, mas né, tem uma tendência de curto prazo de queda ainda. Então, a indústria é obrigada a se proteger. Quer dizer, hoje se tem uma possibilidade de exportação, a gente não está só refém do Brasil, a gente pode exportar para o México, Estados Unidos e em todos os países, tá? Assim como é o preto. Pô, a gente teve uma safra gigante, muito grande no sul do país, Paraná, Santa Catarina, plantou preto, impressionante, uma safra gigante, né? E por que que no mercado não cedeu mais do que nos níveis atuais? Porque tem exportação, né? Então, esse mercado de exportação, ele abre um leque muito positivo para o mercado, para o produtor. Então, eu acho que a gente, o que nós temos que fazer aí talvez pessoas que estão mais na liderança aí do feijão, é justamente isso, é buscar cultivares, variedades que tenham opção de exportar, trazer para dentro, talvez mostrar para os consumidores do Brasil que não tem só feijão carioca ou feijão preto. Como tu falou, teu pai e tua mãe consumiam aí variedades deliciosas de feijão, feijão vermelho, feijão maravilhoso, né? Tem aquele Dark Red Kidney, tem aquele feijão bolinha vermelho, muito saboroso, né? Tem o feijão jalo, depois tem os feijões calpi também, para fazer com salada. Então tem muita variedade, né, Marcelo? Acho que a gente tem que tentar sair, eu acho que tem que haver investimento, né? E tentar sair um pouco dessas variedades que estão aí né, sufocando o mercado. E cada vez mais agora, pivô em tudo que é lado. A gente, anos atrás aí, né, falando de 15 anos, a gente vendia para onde? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Goiás. Aí entrou Mato Grosso, né, com os pivôs ali, região do Sorriso, produtor plantando. É, hoje a gente vende para Tocantins, vende para Maranhão, vende para Piauí, feijão. Então é o Brasil inteiro, né, além desses estados tradicionais que já plantam, é o Brasil inteiro plantando. Um outro fator, os institutos de pesquisa avançaram muito nas variedades. Antigamente, feijão preto, a gente colhia 25, 30 sacos, 40 era maravilhoso. Feijão carioca, a mesma coisa. Hoje, todo mundo colhe 60, 65, 80 sacos. Já teve caso aí de 100 sacos de feijão, né, uma cultivar na Embrapa. Então, aonde nós vamos botar tanto feijão? É uma reflexão, né? Não adianta só pensar que é só produzir e depois o preço.
Falar em preço, a gente tem visto aí o governo atual angustiado aí com o preço dos alimentos, e a maior parte dos alimentos brasileiros são produtos de exportação que são influenciados diretamente pelo preço do câmbio, né? E foi a gastança grande aí do governo que fez com que o câmbio ficasse bem desfavorável para o real, e o dólar se valorizou bastante. Como é que está hoje a inflação do feijão nos últimos 12 meses? Ele está equilibrado, está com preço bem mais alto? Como é que está o feijão hoje?
Olha, o feijão, assim, ele acabou baixando de preço, né, justamente por essa questão de oferta, né? Se produziu muito feijão e vem aí de anos, né, com preços muito bons, né, como a soja. Uhum. E agora, né, baixando de preço. Um outro fator também que eu acho que é considerável é essa baixa do preço da soja. Tá? Então, nós tínhamos em Goiás ali soja de 180, né, uns anos atrás, aí, dois, três anos atrás, e hoje soja ali é 120, 110. Então, o que que faz? Muitos produtores acabam trocando o plantio de soja por feijão. Né? Então, incrementa o volume de feijão. Então, fez aí, naturalmente, fez com que o preço caísse do feijão nos últimos anos, meses, né? Mas já o feijão preto, passando por isso aí, com essa janela aberta aí de exportação, vem agora, acredito que inverter esse papel. No primeiro ano ali, a gente, 2023, se não me engano, a gente exportou em torno de 5 mil toneladas. Já em 2024, a gente exportou de feijão preto 80 mil toneladas. Então, isso aí fez com que o mercado aí, né, segurasse um pouco o preço. Mas, de fato, essa gastança do governo aí desparelhou o mercado, o dólar subiu, está facilitando a exportação, né? Pena que a gente não consegue exportar feijão, além do preto e rajado. E o Dark Red também.
O Rafael, existe algumas culturas que têm trabalhado outras fontes de utilização, né? Então, vamos fazer um histórico aqui para desenvolver o raciocínio que eu quero desenvolver. Então, por exemplo, há um tempo atrás, a soja fazia óleo de soja e fazia o farelo, que, por sua vez, era transformado em ração para produção animal. Com o advento da tecnologia, hoje o óleo de soja sofre um determinado tipo de processamento e vira biodiesel, né? E com isso, a soja deixa de ser só um produto alimentício e se torna também um produto fonte de bioenergia. Mesma coisa o milho, né? O milho era utilizado para fazer produtos alimentícios, ração. De repente, chega a tecnologia, pega o milho e faz etanol e gera um subproduto chamado DDG, que é usado na alimentação bovina. Com isso, o milho também acaba se tornando uma fonte de bioenergia e o preço do milho e da soja acaba sendo afetado pela cotação do preço do petróleo e etc. Isso cria mais complexidade para a comercialização e, ao mesmo tempo, mais alternativas e oportunidades para os produtores que produzem essas culturas. Agora, o milho está indo além, né? Porque eles estão pegando o amido do milho e fazendo plásticos biodegradáveis, fazendo uma série de produtos para substituir o plástico, que é um derivado do petróleo, né? E aí vem outros produtos onde se tira, por exemplo, cosméticos, produtos químicos, etc. Eu fiz todas essas considerações para te fazer a seguinte pergunta. Hoje, o feijão é usado só para o consumo do nosso feijão que a gente come com arroz? Ou o feijão já é usado também para algum tipo de proteína, para fazer... Para os esportistas que fazem malhação na academia ali, ganhar massa magra, ou o feijão tem algum tipo de utilização no cosmético, ou quais outras grandes utilizações que o feijão tem hoje, o Rafael? Ou é só na alimentação humana?
Marcelo, pelo que eu sei, é só alimentação humana, né? Tem vindo aí agora esses plant-based, né, essas outras maneiras de consumo, mas segue só para consumo mesmo de alimentação, né? Eu acredito que a gente seria fantástico, né, a gente salvar o feijão achando um outro destino, né? Mas eu realmente desconheço isso, tá?
Assim, pelo que eu tenho visto, existe uma associação dos produtores de feijão que defende os interesses dos produtores, que poderia, sei lá, puxar isso com a Embrapa, ou... porque isso precisa ter gente puxando politicamente, né, o Rafael? Porque isso, se nós tivéssemos outras fontes de utilização para o feijão, aumenta a alternativa de comercialização, né? Quando está com uma super oferta, você pode fazer outros produtos, outras coisas, né? Isso... de uma certa forma, dá mais estabilidade para aquela determinada commodity, né?
Sim, eu também acho. Existe no Brasil, né, então, como o IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, que lidera muito bem isso aí, junto com produtores, liderando e agrupando membros da cadeia como indústria, os institutos de pesquisa, IEC e Embrapa, mas eu acho que a gente tem, assim... O Marcelo Luder, especial, uma pessoa que lidera esse setor especial, super, se dedica a vida inteira, uma causa de vida dele já. É impressionante ver o Marcelo abrindo mão das atividades profissionais de comerciantes. Ele tinha uma origem como corretor de grãos, liderando hoje o IBRAF. Mas eu acho que ainda falta a gente acertar isso, né? O caminho é lento, o caminho é longo, até porque, né, Marcelo, se a gente pensar... O feijão é um alimento aí primário, né, da cesta básica, junto com o arroz, né? Será que é interessante para o Brasil, para o governo, né, e para a população de forma geral subir o preço? Né? Para os membros da cadeia produtiva, o produtor rural em especial, né, é interessante o preço um pouco mais alto, mas será que para o Brasil, para os consumidores é interessante, né? Então, é uma questão polêmica isso aí. O que tu acha sobre isso?
Mas quando, viu, Rafael, quando você tem outras utilizações, eu acho que não é até questão de subir o preço, é questão de não cair tanto o preço, você ter mais estabilidade para o empresário que produz aquele determinado grão, né? Então, eu acho que esse talvez seria o grande benefício. Outro dia... a China bloqueou lá alguns lotes de soja importada do Brasil, que, segundo a China, tinha resíduos de defensivos e tal. Como que as empresas de feijão fazem esse controle de qualidade para ver se não tem resíduo de defensivo no feijão, que vai ser usado como alimentação humana? E queria saber de você também, já na mesma pergunta, como é que tem sido a evolução do uso de bioinseticidas ou produtos biológicos aí no controle das pragas e doenças? Se tem dado resultados e se isso está crescente na cultura do feijão?
Marcelo, sim, os bios, né, insumos aí têm crescido muito, têm ajudado na produção, é impressionante, isso de fato é um insumo que veio para ficar, né? Em relação aos testes, talvez há 4, 5 anos atrás não existia, né? Era empacotar feijão, andar para o mercado e tchau, né? Mas a gente observou aí que o MAPA começou, talvez uns 3 anos atrás, 4 anos, começou a coletar amostras nos mercados e ver que tinha glifosato, glufosinato, acefato, outros insumos ali, outros defensivos, de forma exagerada. E começou um show de multas, tá? E assunto polêmico, né? Começou porque, assim, ó, por exemplo, o glufosinato, tá? Quando é a hora certa de aplicar ele? É quando o feijão, né, na linguagem usual aí, se desmama da vagem, tá? Então, o feijão desmamou da vagem, tu aplica o glufosinato para colher, para emparelhar a colheita e entra colhendo. Só que em algumas terras, algumas áreas um pouco maiores, nem sempre o solo é homogêneo. Às vezes tem mancha de cascalho, outra com mais argiloso, e algumas plantas, elas estendem o ciclo. Então, algumas já estão impondo a secação e outras não. Aí tu aplica o glufosinato. Nessas plantas mais verdes...
Isso é um dessecante?
É um dessecante, glufosinato, sim. Então, nessas plantas mais verdes, ela houve a absorção desse produto que levou para o grão e que sim é detectado no laboratório. Então, houve muita autuação, ver, né, as indústrias reclamando muito, porque as indústrias que foram autuadas e as indústrias tentando repassar isso para o produtor, mas o produtor alegando que não tinha o rastreio correto, como é que vai controlar isso, né? Esse lote é meu, não é? Entrou na indústria e virou vala comum. Então, foi muito polêmico. Eu percebo, na minha percepção, eu vi que o MAPA tirou um pouco o pé, tá? Mas as grandes empresas hoje, empacotadoras do Brasil, como, vou tomar a liberdade de citar nomes aí, Camil, Quicaldo, Josapar, eu vou falar da Josapar, todos os lotes são testados, tá? Nós em Cristalina, a gente tem uma operação de empacotamento ali, a gente faz o tio João, o feijão tio João, e ali, né, todo o processo da lavoura é acompanhado, tá? Desde o plantio, a variedade da semente que é cultivado, tá? Depois, todas as aplicações de fungicida, defensivos, de forma geral, são monitorados até a colheita. Depois de colher, a gente sabendo dessa variação aí de plantas um pouco, né, um pouco mais verdes, a gente coleta essa amostra, leva para um laboratório lá em Recife, e ali é feita uma, né, uma amostragem e sai um exame laboratorial. Nós só empacotamos ali feijões que têm 100%, né, de legalidade, né, dos índices ali que tem de produtos. Tá? E vejo que outras empresas também adotaram isso após essa imposição, essa fiscalização do MAPA, que é muitos, eu acho isso positivo, tá? Para o consumidor saber que está, de fato, consumindo um produto seguro e sem níveis aí elevados de defensivos, de agrotóxicos.
E em relação à armazenagem do feijão, há pouco você falou que a chegada dos armazéns refrigerados deram uma sobrevida grande para o feijão, para ele não escurecer a casca, que a dona de casa não gosta e tal. Normalmente, hoje, um feijão colhido, ele consegue ficar quanto tempo armazenado sem perder qualidade de cozimento ali da panela?
Tá. Olha, os feijões de escurecimento normal, que a gente fala hoje assim, 6 meses com tranquilidade, tá? de 3 a 6 meses o feijão fica, né, ainda muito com bastante liquidez, com, né, perde pouca cor. Agora, já os feijões com escurecimento lento, que é no caso do IEC 2051, 415, Dama, ali tem um ano, Marcelo. Esse feijão, ele mantém ali a característica visual, o sabor, todas as propriedades nutricionais. A nossa experiência ali na empresa é um ano com tranquilidade. Pode botar na câmera fria, com a temperatura e umidade controlada, que daqui a em um ano ele permanece praticamente intacto. É muito, muito interessante e bastante... Olha, lucrativo até, vou te falar isso.
Ô Rafael, a sua região é uma das maiores áreas irrigadas aí do Brasil, né? Ali tem, aí vocês têm muitos pivôs, uma área bastante grande de irrigação, tem feijão, tem tomate, tem muitas culturas aí irrigadas e tal. As exigências dos órgãos reguladores aí de meio ambiente, de uso da água e etc., tem se tornado cada vez maiores, né? E tem ficado mais difícil autorizações para colocar pivôs centrais e tal. Como é que está a evolução de áreas de pivô aí na sua região? Agora é mais lento, já está estabilizado ou ainda cresce de forma significativa?
Marcelo, cresce de forma significativa, né, pela pujança do agro, mas eu vejo que esses órgãos reguladores, eles travam muito isso ainda, né? Então, assim, ali na região de Cristalina, eu estou bem na fronteira com Minas Gerais. Eu percebo, olhando de longe, sempre a grama do vizinho é mais verde, e eu percebo que Minas Gerais é mais fácil, tá? Mas em Goiás é muito rigoroso, essas outorgas d'água aí são demoradas, são burocráticas, são restritas, e, de certa forma, acaba atrapalhando aí a produção de alimentos, né? Óbvio que a gente tem que olhar a questão do meio ambiente, respeitar isso, né? Com certeza tem que respeitar, mas eu não sei se os parâmetros né, usados aí, eles são corretos, né? A gente observa ali em Cristalina, tem a questão, nós temos ali um grande cooperante Cristalina que tem naquela, da batalha, reserva, Represa da Batalha, né? Foi feito justamente para energia, mas acabou ali alagando uma grande área. Então tem um super reservatório de água. E eu percebo que mesmo nesse reservatório muito grande, a gente observa que existe limitação nessas outorgas d'água. Então eu não consigo entender muito, né, por quê, né, quais são os critérios e de que forma é essa liberação. É um assunto polêmico.
Sim. A questão de mecanização, antes de começar o programa, a gente estava conversando um pouquinho sobre colheita, né? Você estava dizendo que, em média, as colheitas hoje, metade é feito com a colheitadeira de soja normal e metade feito com aquela colheitadeira da Miak, que arranca e depois fica lá, vem outra máquina que, entre aspas, enlera ali o feijão e depois vem a máquina e bate, né? Como é que está essa questão da mecanização da cultura do feijão e como isso tem evoluído, Rafael?
Olha, de forma geral, a Miak, para mim, faz um baita trabalho, tá? O feijão colhido com Miak é muito bom, é feijão preservado. A gente, para semente, tem menos dano mecânico, a gente consegue colher ele com uma umidade mais adequada. Um feijão com menos quebra para a indústria, um feijão com menos grãos partidos, grãos danificados, tá? E, então, assim, por muito tempo, a colheita do feijão era assim, era feita no arranque, muitas vezes manual, né? Depois começou a se intensificar a questão ali da Seiflex, que são umas máquinas adaptadas que fazem o corte e enleiram o feijão, depois vem a Miak recolhendo essas leiras aí, fazendo um excelente trabalho. Mas hoje, né, essas máquinas colheitadeiras de soja, né, tem feito um trabalho muito positivo aí. São colheitas que a gente chama de colheitas direta, colheitas, né, colheita direta, e vem algumas com kits adaptados já. Essas plataformas agora novas também estão sendo substituídas por aqueles caracóis, são plataforma Draper, né? Então, vem preservando o grão também. E crescendo muito. Eu acredito hoje que, pelo menos na nossa região, 50% seja da maneira tradicional, com arranque manual, osso reflexo e batendo com miaque, e um crescimento muito grande da colheita direta, com as colheitadeiras tradicionais aí de soja e milho.
Perfeito. A gente tem visto na soja, Rafael, uma evolução muito grande na tecnologia em si, né? Agricultura de precisão, agricultura digital, com internet das coisas, drones, foto de satélite e muita ferramenta digital no processo produtivo, no conto sensores que medem a umidade do solo para definir em que momento que começa a irrigação e etc, etc. Toda essa tecnologia embarcada que está na cultura da soja, ela também é praticada na cultura do feijão?
É sim, Marcelo, isso aí. Hoje o produtor, para mim, o produtor brasileiro aí é número um no Brasil, no mundo, né, de tecnologia, de cultivo. A gente observa turma aí do Mato Grosso, Goiás, próprio Mato Piba crescendo muito, muita tecnologia, né? Então, sim, os produtores do feijão, muitos são produtores de soja, acabam, né, replicando essas tecnologias, manejo, toda essa expertise aí no feijão. Tanto é que a gente deu um salto de produtividade, né? Assim como a soja, que saiu dos seus 50 sacos aí, hoje beirando aí 100 sacos também, hoje o feijão também, né? Justamente nisso, nessa tecnologia aplicada. O produtor rural brasileiro é impressionante como está muito capacitado, fera de primeira, é de tirar o chapéu. Então, a gente roda o mundo aí, eu tive a possibilidade de rodar outros países, fui inclusive antes da guerra, fui para a Ucrânia, né, para ver lá cultivo, ter uma experiência de cultivo de feijão lá, entre outros países, e a gente observa aí que o produtor rural do Brasil, para mim, hoje é o número um do mundo.
Com certeza, com certeza. É impressionante o que nos últimos 40 anos aí houve de evolução nessas questões, né? A gente ia aos Estados Unidos e voltava de lá impressionado, né, com a tecnologia deles e tal, e nós conseguimos avanços muito fortes, e hoje eu concordo com você, o agricultor brasileiro está em primeiro lugar no mundo, não só em produtividade, mas em capacidade de preservação de meio ambiente, de administração do negócio também, que eu acho que esse sempre foi o grande gargalo do agro brasileiro, a questão de gestão, mas todo mundo está acordando para isso e grandes evoluções já vieram e virão mais ainda para o agricultor ser cada vez mais empresário rural na acepção da palavra.
O Marcelo, e uma consideração, e o produtor rural é, né, brasileiro, é tudo isso nesse ambiente que a gente vive chamado Brasil, né? De legislação trabalhista, fiscal, legislação ambiental, quer dizer, o produtor
juro
americano
real, mais alto do mundo, né?
Exatamente. Então, assim, como é que seria o nosso produtor lá nos Estados Unidos, né? Com juros subsidiados, com maquinários, né, de ponta aí, com mais acessível. Então, assim, o produtor brasileiro é espetacular. Olha, tirar o chapéu.
Ô, Rafael, você também faz semente de soja, né? E você estava me falando que você faz B2B, né? Eu entendo que você envasa soja para empresas. E também você tem a comercialização para o consumidor final, que no caso é o agricultor. Conta um pouquinho da área de semente de soja sua.
Sim. Marcelo, então, nesse meu espírito empreendedor, né, chegando em Cristalina, começando a mexer com sementes, de, né, comprando e vendendo feijão, avançando para semente de feijão, eu queria sair um pouco da instabilidade do feijão. Sabe? Era sempre o frio na barriga. A gente enchia os armazéns aí de feijão, e aí começava essa instabilidade louca, né? E em 2018, né, eu conheci um empresário, né, muito preparado, né, uma pessoa de, né, que eu me gostei muito dele, né, que é chamado César Rosa. O César é do Rio Grande do Sul também, e a gente acabou fazendo aí uma sociedade, né, uma fusão, né? E nós partimos para compra e venda de soja, recepção, secagem, né? A gente investiu numa unidade de armazenagem de soja e investimos também numa sementeira de soja. Tá, justamente para sair desse risco aí do feijão, que sempre era uma coisa que me preocupava.
Certo.
No início, então, a gente começou a fazer sementes só para terceiros. Então, a gente tinha contrato aí com Bayer, com Limagrã, com Nideira, fizemos muita semente para Nideira, entre outros. Só que, sinceramente, é um negócio que não dava retorno. A gente investiu um valor aí significativo na OBS e esse valor não era, nesse retorno aí, não existia. Então, a gente partiu para a marca própria. Nós usamos aí a nossa marca de semente feijão, que é Sementes Aliança, e começamos a fazer, então, as Sementes Aliança, semente de soja.
Certo.
E aí, pegamos inicialmente, contratamos aí o licenciamento da TMG. E foi uma parceria interessante. Eu tenho muita atuação ali ainda no Rio Grande do Sul, nessa região aí de Pelotas, Rio Grande, Santa Vitória. Então, começamos ali a multiplicar ali, a vender ali, o negócio andou muito bem. Temos depois filiais hoje em Xanxerê, Santa Catarina, temos em Palmeira. Os nossos representantes se interessaram nisso, levantaram a bandeira. A gente também começou a vender muito bem, a própria matriz nossa em Goiás, as filiais nossa do Minas Gerais e Tocantins também. Então, assim, andou muito bem, tá? Hoje a gente está no terceiro ano, tá? Então, a gente começou num projeto piloto, aí, fazendo 10 mil sacos. No segundo ano, aí, já fizemos aí, em torno de 30 mil sacos. E a nossa ideia esse ano aí fazer em torno de 70 mil sacos já, tá? E assim, estamos ganhando expertise, montamos um laboratório próprio, já pegamos outros licenciamentos também. Temos hoje licenciamento com a Soy Genetics e com a Intericrops, né? Então, isso nos deu também mais munição aí para entrar no mercado. E, Marcelo, eu estou muito confiante, viu, nesse nosso negócio. Eu acho que a gente, esse time comercial que nós temos, com as filiais hoje espalhadas pelo Brasil, eu acho que a gente vai crescer muito rápido o negócio de soja.
Tomara, se Deus quiser. E rapidamente, tem muita gente falando aí do gergelim como uma cultura que vai crescer no Brasil e o Brasil vai poder exportar muito gergelim. Tem muita gente fora aí, própria China, demandando gergelim do Brasil e tal. Você já fez algum estudo sobre essa cultura, se ela se adapta à nossa região aqui do Brasil Central, ou você ainda não examinou nada a respeito?
Eu tenho focado muito no feijão, né? Feijão e soja. Então, assim, tenho visto, né, bastante comentário da rentabilidade do produtor, mas pela minha análise aí, inicialmente, eu vejo que seriam em terras mais baixas, né, Marcelo? E cristalina, a gente está a 1.200 metros de altitude.
Entendo.
Essas áreas de produção nossas, elas estão nessa altitude. Então, eu não sei se seria esse o caminho. Eu tenho visto aí empresas exportadoras, produtores, surfando um excelente momento, né? Mas eu não sei se é para nós isso, não, viu?
Perfeito. Essa área sua de armazéns gerais, você continua operando? Você recebe, sim, grãos e seca, limpa e comercializa com as trades ou exporta, esse tipo de coisa que você faz com grãos?
Exatamente. A gente tem uma unidade ali em cristalina e trabalhando normal com soja e milho. E agora arroz, tá? Arroz a gente está entrando nisso também. Mas, de forma geral, recebemos, secamos, armazenamos e comercializamos a soja do produtor rural da região. Milho na safrinha. E agora a Embrapa ela lançou uma cultivar chamada A502 e A504. Uma cultivar de arroz muito interessante, Marcelo, que vem trazendo solução para o produtor da região lá. Que é um arroz produtivo, tá? E que irrompeu uma barreira, né, que é a qualidade de cocção de panela. É, de fato, um arroz bom. Uhum. E está tendo muita aceitação das indústrias de Goiânia, desse Brasil Central. Então, trouxe essa possibilidade para o produtor que está plantando, e eu estou pensando nesse ano já, né, a gente já está aí querendo receber o arroz nessa unidade nossa de armazéns gerais. Me dê pelo menos a separar ali em torno de 200 mil sacas para receber arroz de terceiros.
Perfeito. Rafael, papo bom, o tempo flui rápido, e estamos já caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. E eu gosto sempre, no final, conhecer um pouquinho mais o lado humano do meu entrevistado. O Rafael, quando quer esquecer um pouquinho os problemas da cultura do feijão, da comercialização da semente, da soja, da compra e venda aí do arroz, do milho, da soja e tal, com o que você gosta de se distrair, se divertir? Você tem algum hobby, algum esporte predileto? O que você se diverte aí nos finais de semana, na hora do descanso?
Marcelo, para mim, o que importa na vida é família e amigos, tá? Assim, principalmente, eu sou muito apegado à família. Então, nas horas aí de cansaço, né, de se reenergizar, eu gosto mesmo de pegar minha esposa, meus dois filhos. Inclusive, eu estou nesse momento aqui, né? Estou no Rio Grande do Sul, então eu gosto de pegar minha turma e vir descansar aqui perto da família, né? Eu acho que isso aí que, né, é que importa, né? Trabalhar é maravilhoso, eu sou apaixonado pelo trabalho, e assim, os desafios do trabalho, né? A evolução do trabalho, tu construir uma empresa, tu gerar empregos, tu construir um produto, uma marca e crescer, é um super desafio. Mas quando a coisa começa a andar, e é um sabor especial isso, né? Mas na hora de descansar, eu gosto de estar do lado da família, descansando no Rio Grande do Sul, né? Comer uma comida boa, comida, né, da onde a gente tem um sabor da infância ainda. Isso para mim é muito especial, né?
E você está em que região aí do Rio Grande do Sul? E onde você está? Ainda está com falta de chuva ou já choveu, já está tudo bem? Como é que está?
Eu estou hoje aqui no município de Rio Grande. Uhum. Marcelo, o clima é complicado, né? Aqui eu sou de cultor, planto soja aqui em parceria com a minha família. A gente tem uma propriedade muito interessante aqui no município de Rio Grande, né, chamado Granja das Quatro Irmãos, e, né, no qual a gente planta muito arroz e soja, né? Uhum. As lavouras de arroz estão tão boas, estão satisfatórias, até estava agora há pouco na fazenda aí. Mas a soja é complicada, viu? A gente atrasou o plantio por conta de chuvas, né? As chuvas não permitiram, aí atrasaram a semeadura, uhum, já plantando um pouco fora de janela. E agora essa loucura de temperatura alta, pouca chuva, e quando aí do nada choveu aqui no município do lado, Santa Vitória do Palmar, choveu 300 milímetros num dia. Então, Rio Grande do Sul, assim, eu estou impressionado com esses eventos climáticos extremos. Está muito complicado o Rio Grande do Sul, viu? Eu não sei o que está acontecendo.
Outro dia eu conversei com um amigo aí do Sul, ele estava dizendo que tinha quebras significativas, aquela região de Tupaciretã lá estava com gente colhendo 50%, pode ter uma quebra de 50%. E agora, no final de semana, eu vi na mídia que ia chover no Rio Grande do Sul. Então, eu rezei muito para chover de forma homogênea aí para resolver essa questão, né? Mas, pelo que eu estou entendendo, ainda não aconteceu isso, né?
Não. A gente teve excesso de chuva na semeadura, plantamos atrasado, e atualmente aqui a planta está precisando de chuva mesmo, viu? Está chegando agora da fazenda, as plantas já bastante sacrificadas aí, e com certeza vem uma quebra significativa para a minha região aqui, tá? Para a minha região aqui, o extremo sul do Rio Grande do Sul, ela vem uma quebra aí, significativa. Está cedo para quantificar isso, mas com certeza
vai vir. Vem quebra. Rafael, para a gente encerrar em um minuto aí, queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público que está aqui toda quinta-feira com a gente, que assiste a gente, a sua mensagem para os nossos internautas de fechamento do programa.
Marcelo, eu acho que é só agradecer a vocês, tá? A tua pessoa, uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa querida, e Notícias Agrícolas também, conheço a turma aí, a gente participou juntos. Vocês levam informação relevante ao produtor rural, às pessoas do campo. Eu, particularmente, todos os dias acesso, né, o site Notícias Agrícolas, né? Seguidamente, frequentemente, acompanho também os programas, sempre interessante. E o que eu peço é que vocês continuem levando, sabe? Eu acho que continuem levando informação ao público. A gente está num momento aí de forte evolução, de forte profissionalismo, e tudo que vocês fazem são muito relevantes. Continuem nos ajudando.
Obrigado, Rafael. Queria agradecer aos nossos internautas que nos assistiram até agora. Quem gostou do bate-papo aí, bote um like, se inscreva nas nossas plataformas, para que o nosso programa cumpra o objetivo de levar conteúdo para fazer com que os nossos empresários do agro administrem cada vez melhor os seus negócios para a gente impulsionar a rentabilidade do setor. Meu agradecimento à sua presença, ao seu carinho conosco, muito obrigado mesmo. Agradecer o nosso público e a gente se encontra novamente aqui quinta-feira que vem com mais um Líderes do Agro. Um abraço a todos e um excelente final de semana.
Bom final de semana. Um abraço a todos. Obrigado, Marcelo.
Obrigado, Rafael.